8:11. O nosso entrevistado tá ali fora. Entre aqui, por gentileza. Pode vir com seu copo d'água. É seu de direito. Sente-se,
olá,
com gentileza,
bom dia.
Conosco para esse bate-papo matinal. Começando uma segunda-feira diferente. Ele começa geralmente dentro do escritório.
Bem, bom dia.
Hoje ele vai começar nos estúdios da rádio Frei Galvão. Luiz Fernando Miguel, gestor educacional, presente aqui conosco para bater um papo bacana sobre educação e também sobre eventos que a gente vai trazer daqui a pouco a atualização lá no nosso querido Colégio do Carmo. Bom dia, Luiz, tudo bem?
Bom dia, tudo bem vocês, tudo bem os nossos ouvintes, aqueles que compartilham dessa manhã bonita aqui em Guaratinga. Tá fria, né? Manhã fria, gelada, mas muito gostosa, né? Essa vista de vocês, espetacular, nossa, muito bom.
O Luiz veio aqui pra gente conversar um pouquinho sobre educação, ele atua forte nisso já há alguns anos, não só dentro da parte gestora do Colégio do Carmo, mas também em sala de aula, enfim, e acompanhando aí o dia a dia da criançada e da juventude. A gente trouxe um tema que a gente pescou aqui, que o Luiz esses dias estava falando sobre pressa na educação, e a gente foi ver que, de fato, às vezes a gente está forçando a barra com a criançada, né? E a gente vai tentar entender o motivo disso. Será que isso não pode trazer consequências complicadas, graves e até adoecimento das nossas crianças por conta da nossa pressa, da nossa mesa, dos pais, dos professores, talvez, de diretores, né? Por que estamos com tanta pressa de educar nossas crianças, Luiz? Antes a gente queria que o filho tirasse boa nota, fosse alguém na vida, e agora a gente está trocando isso por pressa. Que pressa é essa, né?
A gente está tornando o processo de educação como se fosse um almoço de família. Almoço de família, o que a gente faz? A gente encontra aquela sobrinha, aquela prima, ou aquela amiga que está lá faz tempo que a gente não vê, a gente pergunta, e aí, como é que tá? Tá namorando? Daí ela ainda não. Aí no próximo a gente encontra, tá namorando? Agora eu tô. Tá, mas aí quando é que vai casar? Aí no próximo a gente encontra, já casei. Tá, e quando é que vai ter filho? Tá, mas e aí, o filho já tá na escola? A nossa pressa na educação, ela é reflexo da nossa pressa na vida, né? Porque para tudo a gente quer apressar as pessoas. A gente não entende que cada ser humano tem um tempo, cada ser humano tem o seu processo, as suas habilidades, as suas potencialidades, e a gente sempre quer estar apressando tudo. E por essa sede de querer apressar tudo, a gente acaba transferindo isso para as crianças também. E vocês sabem muito bem disso, a gente tem hoje uma leva grande de crianças desenvolvendo transtorno de, inclusive, de ansiedade.
Muito.
Por conta dessa pressa que a gente vai impondo para as crianças. A gente impõe a nossa rotina caótica, maluca, de querer fazer tudo, a gente impõe para as crianças, a gente impõe na escola. O aluno tá no nono ano, a gente já começa a pesar na cabeça dele. E aí, já pensou que faculdade você vai fazer? Quando é que um ser humano de 14, 15 anos já tem a convicção do que ele vai fazer? A gente, às vezes, com 20 e poucos, com 30...
Se arrepende,
a gente,
às vezes, no meio do caminho,
se arrepende, muda de jornada. Por que que uma criança, 14 anos, é uma criança
ainda?
É
lógico.
Por que que ele tem que dar resposta objetiva, concreta e certeira sobre aquilo que ele quer na vida, né?
Exato.
E a gente pergunta isso. Já pensou que você vai ser? Daí a pessoa, meu Deus, eu vou ser. Então, é um sinal que eu não estou sendo, né? A gente tira, inclusive, da criança, do adolescente, essa habilidade, essa potencialidade de ser. Porque a gente fala, já pensou no que você vai ser? Ou seja, então ele não está sendo nada até aquele momento, ele está só em formação. É um perigo, né, do nosso tempo, dessa pressa que ele impõe essa formação futura.
A gente tem esbarrado na questão de alfabetização, e os índices, eles vão nesse sentido. Ah, alfabetizamos tanto, diminuímos os índices de analfabetismo. O que, claro, é importante educar, né, dentro de um processo de planos nacionais, educacionais, tudo isso, claro que é necessário, a gente não pode deixar as crianças à margem, né? Mas está havendo uma pressa nessa alfabetização? Por exemplo, na minha época, eu fui ao jardim de infância, e ele era um jardim, onde, como num jardim nosso, a gente semeia, a gente brota, a gente rega, com calma, com paciência. Hoje nem tem mais esse nome, né? Jardim
não
de infância.
Tem.
Não tem mais.
Não tem.
Então, nós estamos...
A gente tirou o jardim das crianças, e pensa que sério isso.
Então,
a gente tirou o espaço de criança, de brincadeira.
Às vezes as crianças não têm espaço, mesmo no ambiente escolar, elas não veem o sol, né? Então, por que que a gente está com essa pressa, às vezes, de alfabetizar essas crianças, de fazer com que elas leiam, escrevam tão cedo, sem que elas primeiramente brinquem, que elas possam criar espontaneamente?
eu converso isso muito com a minha esposa, porque ela é professora de educação infantil. Ela trabalha diretamente com alfabetização, porque nos nossos tempos, as pessoas, e às vezes é um risco até da própria escola, querer tirar os momentos de brincadeira das crianças, né? A gente tem tanta essa necessidade de uma criança desenvolver escrita, desenvolver habilidade de leitura, de tudo isso mais, são importantíssimas.
Claro.
Mas a gente esquece que a criança é criança. Por exemplo, uma criança que está no primeiro ano do ensino fundamental, ela precisa brincar. A gente quer, não, mas primeiro ano já tem que fazer prova, tem isso aqui. Ela é criança ainda, pensa, ela tem de 6 para 7 anos. Ela está num processo de transição ali daquela fase da educação infantil para um novo segmento. E a gente já quer impor a rotina do, primeiro ano, você já vai ter prova, você vai fazer não sei o quê. A gente impõe uma série de questões para as crianças que não são próprias de crianças. E esse brincar é importantíssimo. Imagina, nós temos um evento, inclusive, ele é mundial, não sei se vocês chegaram a noticiar, talvez vocês tenham noticiado, tenham visto, a Semana Mundial do Brincar.
Falamos.
É importantíssima.
Importantíssimo.
Por quê? Para conscientizar que não é só naquela semana a brincadeira, né? Brincadeira é o ano inteiro. Mas naquela semana, para inclusive mostrar para as escolas, para os educadores, professores, famílias, que é importante a criança brincar todos os dias.
Tá.
Na brincadeira, ela desenvolve tudo aquilo que é próprio de criança, né? Psicomotricidade, desenvolve a socialização, desenvolve o próprio pensamento crítico, a liderança, são questões que são desenvolvidas com a brincadeira.
Brincar.
Criança precisa brincar. Precisamos devolver o jardim para a infância.
Eu acho que tem que voltar o nome, jardim de infância.
Deixar mais lúdico, né?
É muito mais... Jardim de infância, pré-escola.
Pré-escola.
Não existe mais isso.
É isso mesmo.
Porque ao mesmo tempo que existe essa pressa, como nós estamos falando aqui, há 2 dias saíram notícias de que o Brasil não atingiu a meta de alfabetização. E o que a gente vê também em relação a crianças maiores e até adolescentes, que hoje em dia não se repete de ano, como se isso fosse uma vantagem.
É verdade.
Por quê? Dá a impressão de que o governo quer ter números, divulga números, olha, tá todo mundo passando de ano, e as adolescentes acabam passando de ano sem saber interpretar um texto. Como se fossem analfabetos funcionais.
Inclusive, Juliana, nós temos um dado que ele é recente do Brasil, que metade dos estudantes, isso é sério demais, metade dos estudantes que saem do ensino médio saem sem ter habilidade de leitura e interpretação de texto. Isso é muito grave, porque nós estamos entregando para a sociedade um indivíduo que completou a formação básica e não sabe o básico da formação, que é leitura e interpretação de texto. Não sabe escrever um bilhete. Você pede para um estudante que está saindo do ensino médio: olha, escreve um bilhete. Ele vai ficar assim: como assim um bilhete? O que é um bilhete? Ele não sabe, um gênero textual básico ali, que é escrever um bilhete, que a gente, na escola... Quando você estuda os gêneros textuais, a gente sabe, no jornalismo a gente vai abordar os gêneros textuais, a gente tem que aprender bem os gêneros textuais, que são os básicos do nosso dia a dia aí, né?
Sim.
Ele não sabe escrever um bilhete, ele não sabe ler e interpretar um texto. Então, por isso que a gente começa a ter esses vários problemas na sociedade aí. E o que a gente sabe, né, que a boa parte dos problemas da sociedade, da família, da empresa, acontecem por falhas de comunicação.
Nossa.
E leitura e interpretação de texto é o básico da boa comunicação.
E esses índices negativos se dão muito por conta da falta disso que a gente falou, do brincar, porque a criança não vai amadurecer, ela não vai criar ali capacidade cognitiva de conhecimento a ponto de, a hora que a educação formal chegar, ela conseguir compreender aquilo. Então, quer dizer, não tá brincando, virou um robozinho que não vai dar conta. Não
aprender
vai dar
brincando,
conta.
Né?
Vocês sabem que até lá na escola a gente mudou o nome da sala na educação infantil, não se chama sala de aula, como é para os maiores. Na educação infantil se chama sala de referência. Porque é a sala que ele tem referência onde ele vai, porque ele fica a maior parte do tempo fora da sala. Vai pro jardim, vai pro bosque, vai pra sala de leitura, vai pra uma sala diferente, vai pra um laboratório, vai pra um espaço maker, vai pra um lugar diferente que não aquela sala quadradinha que ele fica lá sentado, como você disse, escondido do sol o dia inteiro.
Não pode
estar exposto ao sol.
Eu queria que você comentasse o que as crianças estão trazendo também dessa pressa e dessa pressão, porque isso vai se tornar impressão, né? De que, como você já bem pontuou, você tem que ser, você tem que fazer, você tem que conquistar, e isso vai se tornar pressão. Pressão de nota, né? Pressão de bons resultados. Então, o que que também as crianças acabam relatando e que tipo de comportamento é possível a gente já observar no dia a dia, no ambiente escolar? Essa criança tá demonstrando, porque em casa talvez ela possa ficar coada. Aí no ambiente escolar é que ela vai soltar tudo isso, né?
Pediram para uma criança desenhar os pais. Ela desenhou a mãe sentada com a mão no queixo e desenhou o pai com o celular na mão. Então, por aí a gente tem um reflexo do que é a educação nos nossos tempos e como que essas crianças estão chegando na escola. Antigamente, vamos ser saudosista, né? Eu sou um crítico dessas expressões de antigamente, nos meus tempos, mas antigamente a gente tinha na escola uma referência de transmissão de conteúdos, tá, de formação para os conteúdos. Hoje em dia a escola perdeu essa característica. Eu vejo até como positivo, sabe? Uhum. Ao mesmo tempo que é cansativo, tá, aí um desabafo, tá? Eu vejo como positivo. Cansativa, porque a gente acaba tendo que absorver toda a demanda do que seria obrigação, sim, da família, sim, da sociedade, dos outros organismos, acaba estourando na escola. Sim. Tudo estoura na escola, gente, até mesmo porque é uma loucura. Eu falo que escola é o espaço mais maluco do mundo. Você pega indivíduos de diversas famílias, de diversas formações, de diversas cabeças, exato, tranca dentro de uma sala de aula e fala assim pra eles: olha, sejam felizes e se relacionem bem. É. A gente às vezes tem dificuldade, nossa, no trabalho, enfim, nos segmentos que a gente orbita aí pela vida, a gente tem dificuldade às vezes de lidar com um ou outro colega, quer dizer, pensa um pouco diferente. Uhum. A gente fica imaginando criança, adolescente, que a gente coloca todos numa sala de aula e fala pra eles: olha, vocês têm que ser civilizados, vocês têm que ser felizes, vocês têm que se amar aqui dentro. Então a escola é uma loucura, gente. Então, assim, esse processo de receber esses alunos lá na escola, eu vejo como sendo um processo hoje um pouco diferente. Do que, um pouco não, muito diferente, uhum, do que era antes, porque antes a gente não tinha tanto estímulo. Por outro lado, esse ano é um processo que começou uma transição perfeita, maravilhosa, espetacular, especial, linda na educação no Brasil, que é não ter celular na mão de aluno dentro de sala de aula. É. Como eu já disse, outra oportunidade aqui, uhum, se nós adultos não temos a maturidade de, numa roda de conversa, largar o celular, uhum, para conversar, que dirá um adolescente, um jovem, uma criança dentro da sala de aula com o celular na mão? Então os professores estão começando a ficar mais felizes, porque não tem que disputar com o celular.
É que agora começa a vir o resultado disso.
Agora começa, E educação é isso, né, gente? A gente plantar pra colher bem depois. Não adianta a gente achar que vai tirar o celular e hoje vai ficar tudo lindo. Não, essas crianças estão com vários aspectos aí que são... Uhum. A gente tem o pós-pandemia, que influencia muito essas, nossa, crianças. Depois da pandemia, são diferentes crianças, adolescentes e jovens, porque eu dava aula já pra cursos antes da pandemia e hoje tô na faculdade também, curso de formação de professores no pós-pandemia. Você vê, eu tô recebendo lá na faculdade alunos que vão ser professores, que eram alunos que na pandemia estavam no ensino médio. Então você pensa, são contextos totalmente diferentes de quem pegava antes uma formação de um professor antes da pandemia, que, exato, fez um ensino médio, entre aspas, normal, né? Não fez esse modelo híbrido, não viu gente do lado de casa, nossa, morrendo por uma, Deus, doença. Então, assim, são questões psicológicas que a gente vai precisar tratar. A gente já tá precisando tratar, né? Porque a ansiedade, a gente vê o tanto de gente desenvolvendo transtorno de ansiedade por conta, às vezes, do excesso de informação, excesso de demandas do dia a dia. A gente fala, nossa, mas eu tô tão cansado, parece que eu trabalhei hoje o dia inteiro e não fiz nada. É uma sensação que a sociedade hoje tem, né? Exato. Pelo excesso de informação, pelo excesso de coisa, a gente se cobra muito hoje, nossa, a gente vai como, não tô falando que a gente deve ser relaxado, mas a gente se cobra excessivamente, achando que a gente tem que salvar o mundo dentro daquelas poucas horas que a gente tem,
exatamente,
no dia.
Exatamente, às vezes a gente não para e pergunta: por que que eu tô fazendo isso?
É verdade.
Isso já vai mudar muita coisa, mas aí a gente pode trazer isso por um outro tempo, senão o pessoal vai bater a cabeça na parede, não façam isso. 8h24, vamos dar uma pausa, é muito curta, na volta a gente vai falar de um evento bem legal que acontece no Colégio do Carmo nesta semana, hein?
Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável. Nas quintas-feiras é dia de adoração ao Santíssimo no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Das 7:30 da manhã às 3 da tarde. Celebração eucarística às 7 horas, meio-dia e às 3 da tarde. Participe desse momento especial de adoração no Santuário do Primeiro Santo Brasileiro. Seu dia começa com notícias de qualidade. Jornal da Manhã Regional.
Muito bem, 8 horas 26 minutos, a gente se encaminha para a reta final do Jornal da Manhã Regional nesta segunda-feira, abrindo a semana. Uma semana muito legal. A gente trouxe aqui que tivemos esse evento maravilhoso da festa junina no Santuário Frei Galvão. E tem festa boa também, celebração importante no Colégio do Carmo. Está se aproximando o dia de Nossa Senhora do Carmo, que será celebrado na próxima quarta-feira. E além da celebração, tem a celebração litúrgica também. O Luiz vai passar para a gente toda a programação. Vai ter também uma feijoada solidária que vai atender também a população da nossa cidade. Olha que legal, a gente vai unir a festividade, a devoção com a solidariedade. E o Luiz vai falar tudo isso para a gente. Já está tudo pronto? Tudo, capela já está arrumada? Porque semana de festa é assim, né? A gente limpa, arruma, tira o pó, deixa tudo bonitinho. É pra Nossa Senhora ficar feliz, né? E na celebração de quarta-feira tem um momento muito especial, que é a bênção e a imposição do escapulário, né?
É isso mesmo, Felipe. É um momento importante, 16 de julho, é dia de Nossa Senhora do Carmo, né? Essa festividade tão importante na igreja, uma festividade já antiga na igreja, muito, muito querida em todo mundo essa devoção, né? E aqui no Brasil ela tem vários pontos de disseminação dessa devoção. Aqui em Guaratinguetá nós temos ali a capela de Nossa Senhora do Carmo, que é uma capela que tem 133 anos. Legal. A devoção de Nossa Senhora do Carmo ali começou lá com o Monsenhor João Filippo, no final dos anos 1800, onde ele trouxe da Itália essa devoção, que era da região da família dele, né, do Monsenhor Filippo. Ele trouxe aqui para Guaratinguetá. Legal. E construiu o colégio dedicado a Maria Virgem do Monte Carmelo. Legal. Também é interessante a gente pensar que o colégio está em cima de uma colina.
Isso.
E o Monte Carmelo está também situado num monte propriamente dito, né? Então,
certamente à época ele viu semelhanças,
com
né?
certeza, e já associou com a devoção da família lá na Itália. Então, dia 16 teremos a missa, será às 11 horas 11 da manhã.
Horas.
A missa presidida pelo nosso querido Frei Leandro, já Ligário, é o segundo ano,
do Santuário Frei Galvão,
já é o segundo ano que ele preside para nós. Legal. essa celebração lá, uma celebração solene. Então, a gente convida as pessoas a participarem. Nós teremos bênção e distribuição dos escapulários. Boa. Então, todos aqueles que participarem vão receber os escapulários. Uhum. A equipe da Rádio Frei Galvão está convidadíssima aí lá também receber o escapulário, mas também para saborear a nossa feijoada depois.
Então.
Em torno de meio-dia e meia a gente vai ter a feijoada.
Depois da missa.
Depois da missa. Então, celebrou a missa bonitinho, recebeu o escapulário, vai lá para nossa feijoada. Boa. A feijoada, ela será distribuída ali em marmitex para quem quiser levar para casa e também será servida para quem quiser comer ali no
vai
local.
Ter um espaço ali.
Ela é vendida, Felipe, ao valor de R$30. Daí a pessoa pergunta: nossa, mas por que está sendo vendida? Lógico, a gente não teria condições de distribuir uma feijoada para todo mundo, então a gente aproveitou, uniu o útil, o espiritual ao agradável. Porque a gente vai fazer a feijoada, servir ali, as vendas serão revertidas para as nossas obras sociais.
Tá.
As irmãs salesianas têm duas obras sociais aqui em Guaratinguetá.
Diga.
Uma que é a Casa do Puríssimo Coração de Maria no bairro do Pedregulho, e a outra que é a Casa Betânia ali na Nova Guará. Então, além do colégio, que também ajuda nesse processo educacional da cidade, nós temos o processo de educação não formal, que são as duas obras sociais.
Isso,
então, aqueles que forem lá participar, colaborarem com a feijoada, também estarão ajudando as nossas obras. Então, isso tudo também faz parte da educação.
Exato.
Que é ajudar outras crianças, outras famílias também ali. Então, são centenas de famílias são ajudados pelas nossas obras e aqueles que forem participar da feijoada
vão
já estarão
colaborar.
Ajudando também.
Às vezes a gente pensa, né? A gente até chegou a comentar aqui, como que eu posso doar, como que eu posso colaborar com alguém, às vezes eu queria poder auxiliar em algo, tá aí uma possibilidade excelente, além de auxiliar de uma forma direta, por mais que você não vai estar lá na instituição, ainda vai poder saborear uma feijoada sensacional.
Eu posso fazer uma brincadeira antes da gente terminar,
fique
Felipe?
Fique à vontade.
Pedir assim, para quem estiver ouvindo e quiser ganhar uma feijoada, a primeira pessoa que ligar no Colégio do Carmo agora e falar assim, o Luiz Fernando falou que eu tenho direito a uma feijoada. Pode ligar lá, vou passar o telefone. Então, a primeira pessoa que ligar lá, a Carol vai atender o telefone, você fala pra Carol assim, Carol, o Luiz Fernando falou para eu ligar aqui, vou passar meu nome para você,
ouvir
na Rádio Frei Galvão e vou ganhar uma feijoada pra quarta-feira. Então, pode anotar o telefone, ó, 12-3132-1722. 12-3132-1722.
Então,
não é pro Felipe aqui, tá?
É lá o telefone tá tocando aqui.
É lá no Colégio do Carmo. Liga lá no 12-3132-1722, que você vai ganhar a sua feijoada. Deixa o seu nome, o seu telefone direitinho lá com a Carol e fala, ó, Luiz Fernando que falou, tá bom? Pode falar lá.
Fechou. Ó, combinadíssimo. Dia 16, quarta, às 11 da manhã, chega um pouquinho antes, claro. Já se prepara, faz ali sua introspecção. Santa Missa e em seguida a feijoada solidária do Colégio do Carmo. Luiz, obrigado mais uma vez pela presença. Show de bola, viu? pelas informações, pela reflexão, sempre necessária.
Obrigado, obrigado a vocês. É sempre uma alegria estar com vocês aqui. Eu me sinto muito em casa aqui na Rádio Frei Galvão. Gosto demais de estar aqui com vocês. Obrigado, Deus abençoe esse trabalho, amém, essa missão de vocês missão também, de comunicar valores aqui, de comunicar a paz e o bem. Obrigado.
Obrigada. E a você que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua audiência. O Jornal da Manhã Regional fica por aqui. Trabalhos técnicos Antônio Sadal e Érica Augusto.
Produção e apresentação, Felipe Melo e Juliana Luz.
A coordenação é do Evandro Luiz Fialho.
E a direção-geral do Frei Augusto Luiz Gabriel.
Agora tem Café com Entrevista.
O Jornal da Manhã Regional volta amanhã às 7:30 da manhã. Ouça os nossos programas também no Spotify. Procure por lá, Rádio Frei Galvão FM.
Um abraço a todos. Tchau, tchau.
Você ouviu Jornal da Manhã Regional. As informações atualizadas e os acontecimentos que impactam o seu dia. Tudo o que acontece em sua cidade, com credibilidade, responsabilidade e a qualidade que você merece. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável.